Olá, amigos, Notícias Agrícolas. Estamos no ar novamente aqui ao vivo para o senhor e para a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Melhor ainda se o senhor e a senhora forem produtores de cana, porque é sobre o clima na cana que nós vamos dar uma olhada agora com a Somar Meteorologia. Celso Oliveira, meteorologista da empresa, parceiro nosso, de vez em quando sempre está aqui presente, vai nos dar um quadro de mais ou menos como ele está vendo, tanto no médio prazo e quem sabe aí com uma projeção mais à frente, em relação ao clima nas principais regiões produtoras de cana, que já está com a safra em andamento. Celso, muito boa tarde, obrigado, seja bem-vindo novamente aqui conosco.
Muito obrigado, Giovanni. Boa tarde a todos.
Então, tá bom. Celso, mês de abril foi seco, andou bem, a colheita está indo bem, moagem tranquila. E o que se espera nas principais regiões produtoras, então, para os próximos dias, Celso?
Mudança do tempo, Giovanni, essa é a informação mais importante que a gente pode passar aí aos amigos produtores. Nós tivemos, você mesmo falou e tem toda a razão, o mês de abril seco, bem mais seco do que o normal. Somente nos primeiros dias do mês é que tivemos algumas chuvas mais significativas. De lá para cá, desde o dia 5 de abril, mais ou menos, já não temos mais chuvas significativas sobre o centro e sul do Brasil. Alguma precipitação ainda aconteceu até meados do mês no Triângulo Mineiro, em Goiás, mas também agora já no finalzinho desse mês a chuva diminuiu por lá também. Mas é importante salientar, seria natural pensarmos o seguinte: abril é um mês que tem chuvas aí razoáveis, maio já é um mês mais seco. Bom, se abril foi seco, então maio seria ainda mais seco. E não é exatamente isso que a gente vai observar. A partir já da próxima semana, Giovanni, temos a chegada de frentes frias. O mês de abril, ele foi seco basicamente em função da formação de um fenômeno chamado bloqueio atmosférico. O que é isso? São ventos fortes em altitude que seguraram as frentes frias entre a Argentina e o Uruguai. Então, durante todo esse mês, as frentes frias elas não conseguiram avançar pelo interior do país, porém, simulações já vêm indicando algumas semanas que agora, nesse mês de maio, teremos uma mudança do padrão. Esse bloqueio atmosférico vai romper e as frentes frias voltarão a avançar mais pelo centro e sul do Brasil. Então, já a partir da próxima semana, voltaremos a registrar precipitação e a expectativa para o mês de maio é que tenhamos chuva entre a média, acima da média, em praticamente todas as áreas produtoras, ou seja, desde o Paraná até áreas de Goiás, mesmo sul do Mato Grosso. Todas essas regiões devem receber chuva aí mais frequente nesse mês de maio, Giovanni.
Perfeito. Quando você falou, Celso, que esse bloqueio atmosférico estava segurando, bloqueando a frente fria e agora ele parece que foi rompido, é uma frente fria que está vindo do sul, Celso?
Isso, ela vem da Argentina, choveu bastante nesse mês de abril. A Argentina sofreu muito com a estiagem durante o verão, mas agora, nesse mês de abril, voltou a chover de forma intensa, até o solo lá bastante úmido, agora praticamente encharcado, a mesma situação observada no Uruguai. E agora veremos essas frentes frias deslocando mais pela América do Sul, deslocando mais pelo centro e sul do Brasil. E além disso, além dessa questão da chuva, do retorno da chuva, o calor fora de época que vem sendo registrado nesse mês de abril também deve mudar. Ele deve dar lugar aí a temperaturas mais baixas, inclusive algumas quedas mais acentuadas de temperatura, uma já na primeira quinzena de maio, outra na segunda quinzena do mês. Teremos, inclusive, que ficar atentos aí à questão da temperatura mínima, que promete ser mais baixa, especialmente entre o Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná, entre os dias 10 e 15 de maio, Giovanni.
Perfeito. O Paraná, lembrando que o Paraná, o noroeste do Paraná, tem bastante cana, né? Aí um pouco do norte, né, Celso?
Exatamente.
Agora, Celso, quando você fala chuvas mais frequentes em maio, é possível a gente estimar uma milimetragem disso ou não?
É possível. Simulações mostram o seguinte cenário: Paraná e Mato Grosso do Sul, com acumulados projetados, olha só, é alto, hein? Acumulados projetados em maio, eles variam entre 150 e 200 milímetros. É bastante porque é uma região que costuma ter aí algo em torno dos seus 100 milímetros. Ou seja, em casos mais extremos, a chuva de maio ela pode dobrar a média histórica. Os acumulados também são altos ao longo do Rio Paranapanema, no oeste e sudoeste de São Paulo, acumulados projetados aí na casa dos 100 milímetros. E à medida que a gente caminha para o norte do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, mesmo o Triângulo Mineiro, Goiás, os acumulados são mais modestos, aí oscilando entre 25 e 50 milímetros, ficam mais próximos da média, mas há uma expectativa de um número de dias de chuva razoável, maior inclusive do que o observado em 2017. No ano passado tivemos uma grande chuvarada, aí por volta do dia 20 de maio, acumulados também acima dos 100, 150 milímetros, principalmente na divisa entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas as chuvas no ano passado elas foram mais espaçadas. Grandes eventos, porém mais espaçados. Uhum. Esse ano, há uma expectativa de chuvas, talvez nem sempre tão volumosas, mas mais frequentes, acontecendo aí a cada 15 dias, algumas vezes a cada 10 dias. Esse mês de maio vai ser um caso bem, bem típico disso que eu venho afirmando, de chuvas mais frequentes, talvez não tão volumosas, e isso, é claro, impacta na questão da logística das usinas.
Exatamente. E por conta disso, eu perguntaria para você, você falou do oeste da região, lá oeste e sudoeste, né, Paranapanema, aquela região, e falou também do norte, aí tem uma área aqui mais próxima, né, leste, por aí, temos aí a área central também, que é uma região muito importante de cana em São Paulo. Como que você visualiza esses dois lados aí, Celso?
Olha, a região central, olhando a região de Piracicaba, indo na direção de Barra Bonita, Bauru também, caminhando um pouquinho mais na região de Lins, essa região tem acumulados médios aí em torno dos 50 milímetros, é a projeção. Então, o norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e Goiás, entre 25 e 50, e a região central, oeste do estado de São Paulo, acumulados aí mais próximos dos 50 milímetros ao longo deste mês de maio, Giovanni.
Uhum. Ou seja, há uma variabilidade, mas o que é importante, o que você destacou, Celso, é que a frequência, sim, que tem que ser levada em consideração nesse momento, sobretudo para o produtor rural, as usinas que estão aí, que tem que pensar na logística, né, Celso?
Sim, toda a questão também da própria fisiologia, né, a questão do ATR, normalmente chuvas mais frequentes diminuem essa concentração de açúcar, enfim, tem toda essa questão também da fisiologia. O importante, Giovanni, é percebermos essa mudança no padrão, ou seja, abril foi seco, ok, foi realmente seco, mas não obrigatoriamente maio, embora a média histórica de chuva seja menor, não obrigatoriamente maio também será um mês seco. Aliás, se formos olhar aí o histórico, pelo menos aí nos últimos 6, 7 anos, todos os meses de maio registraram alguma precipitação significativa. Em 2018, novamente acontecerá isso.
Perfeito. Você falou da fisiologia, bem lembrado, obrigado. Mas a gente olha assim, no curtíssimo prazo é a logística que impacta, né? Quer dizer, ele tem que pensar na logística da semana que vem, dos próximos 10 dias. A fisiologia, implicando na questão da TR, ele tem um peso maior. Se essa sequência de maio entrar também em junho, talvez julho. Como que você, portanto, vê aí a extensão de maio para frente, Celso?
Vamos ter oscilação. Então, embora maio seja um mês mais chuvoso, a expectativa para junho é que essas chuvas elas retornem à Argentina, Uruguai e também ao estado do Rio Grande do Sul. Então, junho não deve ser um mês tão chuvoso, não digo que teremos ausência completa de chuva, não acredito nessa hipótese, mas a quantidade, a frequência de chuva deve voltar a diminuir no mês de junho. Porém, entre julho e agosto, simulações aí mais estendidas mostram novos episódios de chuva avançando pelo centro e sul do Brasil. No fim das contas, teremos aí um período seco de alternância, momentos período seco, pensando num período de colheita, vamos pensar dessa forma, já que o período seco não vai ser tão seco assim. Mas vamos ter um período de colheita com alternâncias. Chuvas em maio, de diminuição dessas chuvas em junho, retorno da precipitação entre julho e agosto.
Exato. Eu vou aproveitar aqui, Celso, fazer uma pergunta que... uma colocação que o Luiz de Oliveira, o presidente da Canasol, lá de Araraquara, acabou de nos mandar aqui, que é o seguinte. Muitas usinas que planejaram colher 300 ou 400 mil toneladas de cana por dia acabaram cortando até 50, até 100 mil toneladas a mais em abril, porque aproveitaram esse tempo bom, né? Quer dizer, esse tempo seco de abril. Mas só que tem agora lá na frente, a partir do segundo semestre, uma cana que foi cortada no segundo semestre do ano passado e que é uma cana que vai entrar em ritmo de desenvolvimento para ser colhida ainda até o final dessa safra. O segundo semestre tem algum espelho visto no radar da SOMAR, ô Celso, por gentileza?
Então, temos chuva de meio de ano, né? Interessante para esse desenvolvimento para o segundo semestre, há uma expectativa de chuva de meio de ano. E a primavera do próximo, desse ano, de 2018, ela vai ser também caracterizada por uma certa irregularidade. Vamos ter um aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ainda não há cedo para falarmos em retorno do El Niño, mas lembrando, esse último verão foi caracterizado, foi influenciado por um fenômeno laninha, um resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Ainda estamos com águas mais frias do que o normal, mas simulações mostram que durante o segundo semestre teremos aquecimento dessas águas. Isso deve implicar, em alguns momentos, em chuvas mais concentradas entre a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Então, aqui na área produtora do centro-sul do Brasil, embora exista expectativa de chuva em setembro e também em outubro, é muito possível, Giovanni, que a gente tenha aí alguns momentos onde essa chuva é forte, mas rapidamente ela é substituída, vamos dizer assim, por uma condição de tempo mais seco e principalmente temperaturas acima da média. Vamos ter aí entre agosto e outubro temperaturas acima do normal e chuvas de menor duração. São chuvas até fortes, mas que não são muito persistentes. Nesse aspecto, eu vejo uma condição favorável para a colheita, mesmo durante parte aí do chamado período úmido, por exemplo, até outubro. A partir de novembro, aí é natural, as chuvas começam a ganhar intensidade sobre o Brasil, e aí os períodos de tempo seco eles se tornam realmente os períodos proveitosos para trabalhos de campo, eles começam a se tornar mais raros.
É, que aí é aquele período sazonal já da primavera em diante, né, Celso?
Sim, agora é interessante, né? No ano passado nós tivemos um atraso na regularização das chuvas. O mês de outubro foi seco, e esse ano não diria que será tão seco, mas sim, novamente poderemos ter aí alguns momentos, duas semanas, por exemplo, em outubro, onde registraremos aí sol e muito calor. Então, pensando nessa questão de avançar a colheita até datas onde é normal você já ter mais dificuldade para trabalho de campo, sim, isso será possível no ano de 2018.
E também, do ponto de vista do mercado produtivo, tem gente falando que essa vai ser uma safra relativamente curta. Como não se espera cana bisada para o ano que vem, espera-se que até novembro, praticamente, o Centro-Sul já tenha colhido praticamente tudo, até por questões mesmo de mercado. Celso, eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta que veio do Ricardo, de Jaboticabal, ele não deu o sobrenome dele aqui. Você já passou mais ou menos pela região, mas ele quer saber novamente, eu pediria só para você repetir, maio e junho na região de Jaboticabal.
Maio com chuvas entre a média e acima da média. Simulações mostram, Ricardo, um valor médio previsto entre 25 e 50 milímetros, o que aproximaria aí da média histórica, mas isso são previsões ainda, digamos, preliminares. É natural que em algum momento, no decorrer de maio, tenhamos aí alguns ajustes. Nada impede que tenhamos eventualmente e pontualmente acumulados mais significativos. O importante é perceber isso. Tivemos um abril seco e agora volta a chover de forma mais frequente em maio. Por enquanto, na média, varia esse valor aí. Temos esse valor entre 25 e 50. Nada impede algo um pouco maior pontualmente. Agora, junho não. Junho, as simulações já vêm indicando menos chuva, até abaixo da média durante o mês de junho. A chuva voltaria a acontecer mais ao sul, entre o Rio Grande do Sul, a Argentina e o Uruguai. Com isso, o norte do estado de São Paulo passaria por um período seco um pouco mais prolongado.
Perfeito. Obrigado pela participação, Ricardo. Celso, eu acho que você gostaria de fazer um arremedo dessa história toda que você nos contou aqui, ou não?
Vamos lá, vamos fazer agora um resumo do que vai acontecer, Giovanni. Informação importante, observado, abril bastante seco, temperaturas mais altas do que o normal, maio não será assim. E isso já muda na semana que vem. Já teremos aí um rompimento do bloqueio atmosférico no decorrer da semana que vem, com o retorno da chuva, e a expectativa para o mês de maio é de chuva entre a média e acima da média em praticamente todas as áreas produtoras, desde o Paraná até a área das usinas de Goiás, do Mato Grosso, claro. O acumulado total previsto, diferente, o Paraná vai chover mais, Paraná, Mato Grosso do Sul, deve ter um acumulado mais alto do que Goiás, natural, mas todo mundo com chuvas aí entre a média e acima da média. Um junho não tão chuvoso, expectativa de chuvas menos intensas no mês de junho, porém é importante monitorarmos aí durante o período de colheita, novos episódios de chuva forte aparecerão principalmente entre julho e agosto, Giovanni.
Perfeito. Celso Oliveira, foi um prazer falar com você. Obrigado aqui pela participação. Vamos acompanhar. Lá na frente a gente volta a falar um pouquinho mais aí para ver quando tivermos chegado aí mais ou menos no meio da safra, ok?
Ok, muito obrigado, Giovanni, pela oportunidade. Fico à disposição.
Perfeito. Um abraço, Celso. Os produtores de cana do Centro-Sul, de uma maneira geral, como disse o Celso Oliveira, da Somar Meteorologia, a partir da semana que vem já devem começar a pensar na logística, ou seja, mudança de padrão, abril que foi seco e maio, portanto, que deveria ser seco, nada disso. Houve um rompimento do bloqueio atmosférico, estava segurando uma frente fria argentina, e as chuvas vão vir com um pouco mais de intensidade no oeste e sudoeste, no centro, centro de São Paulo e norte de São Paulo, e mais acima também, Triângulo Mineiro e Minas Gerais, de entre 25 e 50 milímetros, em algumas regiões lá na ponta dos 50 de máxima, e, portanto, vai ser um maio com mais frequência de chuva, né? E junho, o retorno disso. E um pouquinho mais à frente, sem nenhum, aparentemente, chuvas, alternando tempo seco e chuvas, a partir de agosto, sobretudo, que talvez não influa tanto naquela cana ainda que estaria no final do seu desenvolvimento para ser cortada até o final do ano. Notícias Agrícolas fica por aqui, por enquanto. Muito obrigado e acompanhe a gente que já voltamos. Até já.